Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Strap the heart to my chest. Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Iniciei o programa com essa bela canção do guitarrista inglês Peter Frampton, que hoje mora nos Estados Unidos. E esse é o último trabalho dele, lançado no ano passado, em 2014. Chama-se Hummingbird in a Box. E nós escutamos a quinta faixa desse trabalho. O Peter Frampton, na década de 70, fez muito sucesso. Ele era um galanzão, cabelos louros, né? Eu me lembro assim que fazia um frisson nas revistas de moda da época. E aí o tempo foi passando, o cara foi ficando careca, viu, Jean? E ele canta muito bem também. E aí aconteceu o seguinte: antes ele era visto apenas como um rostinho bonito de um vocalista cantando algumas baladas. Quando ele foi ficando careca, Jean, e foi perdendo a beleza física, como não tinha mais o que prestar atenção na beleza, aí o pessoal sacou qual era a virtude. O cara era um guitarrista maravilhoso. Então, os trabalhos do Peter Frampton são maravilhosos, ponteados por solos de guitarra de muito bom gosto, de muita elegância. Eu tenho todos os discos do Peter Frampton, desde a década de 70 e inclusive antes, no finalzinho da década de 60, quando ele era da banda Humble Pie, e eu gosto muito da carreira solo dele também. Então esse é o último trabalho dele, Hummingbird in a Box, faixa 5, o velho e bom Peter Frampton, aí carequinha, velhinho, mas cantando como nunca, Jean, e com esses ponteados de guitarra muito legais. Nosso amigo Jean está aí hoje na parte técnica ajudando a gente. Programa feito aqui ao vivo, agora na Avenida Paulista, meio-dia e 37. Seguinte, vamos lá para ver se dá tempo de eu passar uma informação para vocês. Antes de ontem, de madrugada, de sexta para sábado, eu escrevi um texto em que eu quis registrar uma conversa minha com um dos mentores extrafísicos do Grupo dos Iniciados. Vocês já estão acostumados eu ler textos aqui desse grupo de mentores que me passa informações há muitos anos. É um grupo de espíritos egressos do Oriente Antigo, com toda aquela tradição do Antigo Egito, da Antiga Índia, da Antiga China, e são iniciados que um dia estiveram na senda, como nós, venceram suas provas, se liberaram da roda reencarnatória e hoje funcionam como mentores, apoiadores dos estudantes espiritualistas que estão na senda ainda como nós. Então, o que eles fazem? Pegam as informações profundas do Oriente, num nível espiritualista, e adaptam para os estudantes espirituais ocidentais do presente, fazendo então uma síntese Oriente-Ocidente numa releitura espiritualista moderna, direcionada aos estudantes do presente. Então eles me passam textos e orientações que eu vou veiculando. Acontece que eu quis registrar essa conversa porque, ao fazer isso, eu trago uma naturalidade no contato espiritual. Ou seja, eu não estava rezando, eu não tinha acendido vela, eu não estava embaixo de uma pirâmide. Era apenas eu, um espírito também, no momento encarnado, conversando com outro espírito no momento desencarnado. Dois trabalhadores espirituais, um num plano, o outro no outro, sob os auspícios do todo. Porque sem o todo e sem a luz, ninguém é nada. Então, nessa conversa entre planos, ele me passou uma informação importante, que é o seguinte: dentro da tradição hindu clássica, ao se falar dos chakras, os centros vitais da aura, as rodas de luz, como é a tradução exata da palavra chakra no original, aqui no Brasil todo mundo chama chakra, né? Rodas de luz, centros vitais, centros energéticos. Dentro da tradição yogi, principalmente, por metáfora, se chamava os chakras de lótus espirituais. É claro, é uma metáfora. Se imaginava uma raiz no interior, conectada num dos pontos energéticos da coluna, e uma ramificação para fora se abrindo, lembrando então a flor de lótus que tem sua raiz no leito do pântano e que a flor se abre além da superfície da água buscando a luz solar, ou seja, do interno para o externo, da treva do ego para a luz da consciência cósmica. Então, chakras, metáfora, os lótus espirituais. No texto aqui que ele me passou, ele fala de dois desses chakras, o chakra do coração, que ele chama de lótus do coração, chakra cardíaco, em sânscrito anahat, é o nome original, e o lótus das mil pétalas, que se refere ao chakra da coroa, o chakra coronário, chamado em sânscrito sahasrara, na tradução literal, o lótus das mil pétalas. Então, ele faz uma correlação do chakra peitoral com o chakra do topo da cabeça. Por quê? O chakra do topo da cabeça é o único que aponta para cima, para o espaço sideral, como se nos avisasse, olha, você não é daqui e o próximo passo é para outro plano, além da vida na Terra. O chakra da base da coluna nos conecta à Terra. O chakra coronário nos conecta ao infinito. Então, é uma seta apontando para as estrelas, para que a gente avance, evolua, conheça novos horizontes em outros planos, em outros orbes e onde quer que a gente precise aprender alguma coisa para crescer. Então, não há como ocorrer uma expansão da consciência, um samadhi, como o yogi chamaria, um satori, como o budista chamaria, ou um teosofista chamando de expansão da consciência, ou um ocultista chamando de estado de consciência cósmica. Não adianta desejar uma experiência dessa, de fusão com o todo, de expansão da consciência do alto da cabeça, se unindo ao infinito, se o chakra do coração estiver fechado. Sabe por quê, Jean? Como é que eu quero me fundir com as estrelas se eu não consigo dar nem bom dia para o meu vizinho aqui embaixo? Como é que eu quero me fundir com o espaço sideral se eu não me dou bem com as pessoas que estão próximas de mim? Ou seja, não unir nem a mim mesmo, o meu coração, com a alma da humanidade, como é que eu quero me unir à alma do universo? Então, na tradição clássica do Oriente, sempre se dizia, toda expansão da consciência começa na expansão do amor, no coração, que sobe como uma luz e desperta o topo da cabeça que se liga ao infinito. Então, é um processo do coração até a cabeça, do peito até a consciência. E então eu vou ler esse material que ele me passou, eu vou ler completo, onde eu começo escrevendo, que eu estou vendo ele, que eu estou falando com ele. Logo depois ele entra com a informação e eu vou anotando. Então, uma conversa minha com um dos mentores do Grupo dos Iniciados, que é um espírito hindu, que me acompanha há muitos anos, é meu parceirão, meu irmão espiritual, e eu quero até honrá-lo passando suas informações aqui para vocês, porque elas são muito profundas. E só lembrando, eu não sou causa de nada, eu só sou mais um médium aqui embaixo, repassando informação espiritual e procurando fazer isso com qualidade, responsabilidade e consciência. Vamos botar de fundo aí, Jean, o Devakam, músico alemão que morou muitos anos na Índia, foi discípulo do Osho, do Rajneesh, é um CD chamado Sounds from Beyond, Sons para o Além. Nós vamos escutar a terceira faixa de trilha sonora. E, Jean, olha que legal. Essa faixa, o Devakam tentou imaginar, assim como trilha sonora, um iniciado entrando na câmara da iniciação, a música que tocaria no Antigo Egito. Por exemplo, ele entrando aquela música assim de fundo. Então, vamos usá-la de pano de fundo, de trilha sonora aqui. Como diria o Evaldo, tapeçaria sonora, enquanto eu vou lendo o texto, que eu botei o título de Falando de Chakras e Iniciações Espirituais, conversando com um dos mentores extrafísicos dos iniciados. Vamos lá. Você veio e me disse que o verdadeiro esplendor do ser reside em seu lótus das mil pétalas e que o infinito entra por ele como uma luz sutil. E também me disse que devido aos seus anseios estranhos, esse centro é subdesenvolvido no homem da Terra. E eu fiquei pensando naqueles que anseiam por expandir a consciência e que sequer estão com o centro do coração aberto para o seu próximo. E também pensei em tantos outros que almejam viagens espirituais mirabolantes pelo infinito e que sequer conseguem elevar-se acima do ego dos seus próprios umbigos. Então, você me olhou serenamente e me disse: sem abrir o seu coração para o amor, o homem ficará girando em cima dos seus anseios e tateando em meio às trevas de suas emoções daninhas. Urge que os estudos espirituais sejam permeados por aspirações sublimes e motivações pertinentes e verdadeiras. Quem se diz da luz precisa empreender esforços hercúleos na obra de melhoria do seu caráter, pois o despertar da própria consciência demanda tempo e dedicação. Ninguém chega aos píncaros celestes se estiver carregando demandas em seu coração, pois tal peso impedirá a devida ascensão espiritual. Os magnos valores de liberdade, igualdade e fraternidade não são uma quimera espiritualista. Pelo contrário, fazem parte da realidade do coração do iniciado, que vive por eles e sabe que a luz o compreende profundamente. Mesmo diante da incompreensão e do ceticismo doentio do mundo, todo aquele que é da luz permanece fiel à espiritualidade e jamais esmorece em sua senda. O lótus do coração é a morada do Eterno e brilha como um sol. O lótus das mil pétalas é a flor desabrochando na luz. Quando o iniciado liga esses dois poderosos centros vitais, o amor acontece. E quem é da luz sabe disso, pois suas aspirações o levam a essa certeza. Quando os nós da ignorância são desatados pelo discernimento, tudo melhora. E quando são removidos os véus da ilusão, as portas do templo se abrem. Então, o iniciado viaja espiritualmente pelo céu do coração, até o topo da cabeça, e encontra o infinito radiante, no lótus das mil pétalas, que é o seu centro real. Porém, antes dessa consecução portentosa, a realização do bem no mundo. Pois, quem é da luz, sempre se guiará pelo lema que baliza sua jornada pela senda, que é fazer o bem sem olhar a quem. É nisso que está sua força espiritual. E quem quer mais luz, que seja luz, pois o semelhante atrai o semelhante. E só o todo é que sabe o tempo do despertar de cada ser. Ah, você veio e me disse isso tudo, com lucidez, serenidade e respeito. E eu fiquei aqui pensando nas chances que muitos desperdiçam por tolices variadas. Lembrei-me de tantos que querem ser mestres sem sequer dominar a si mesmos, e de outros que querem revelações celestes, mesmo cheios de picuinhas. E olhando para você, com esse jeito sereno, eu vi o quanto falta na minha senda. E fiquei pensando no quanto você ralou para chegar nesse nível consciencial. Sim, meu amigo, sem amor ninguém segue. E ter você por aqui, por perto, me inspira. É uma honra receber os seus esclarecimentos conscienciais sempre elevados. E foi você que me ensinou que os mestres se consideram neófitos do todo. E eu lhe agradeço, e a todos do seu grupo extrafísico, por me respeitar e por me aturar tanto tempo sem me julgar e por confiar em mim. Você veio e encheu meu lar de serenidade e amizade verdadeira. E eu fiquei aqui, admirado, pensando no amor que ama sem nome. Oxalá, um dia, minha senda fique tão linda como a sua, com paz e luz. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo espiritual, por tudo.
Going, I could gave me strength when I thought I could be wrong. Hey, now I know here is where I belong with your real love to hold on.
Gostou da música? Esse é o Steve Winwood, um grande vocalista inglês que tem uma carreira longa desde a década de 60 com a banda Spencer Davis Group. Logo depois formou a banda Traffic, maravilhosa, e depois engrenou uma carreira solo. Ele também teve numa banda chamada Blind Faith com Eric Clapton, logo no início da década de 70. E ele tem uma carreira solo longa, né, muito produtiva. Esse é um CD do ano de 2005, chamado Junction 7. Escutamos a quinta faixa, que se chama Real Love, Amor Real. No início do programa, Peter Frampton, depois no meio, o Devakam, com aquela linda música iniciática, e terminamos com Steve Winwood, Junction 7. O texto se chama Falando de Chakras e Iniciações Espirituais, e em breve ele estará no site do IPPB à disposição de todo mundo. E rapidamente, eu só completei um negocinho aqui, muito rápido, e eu acho que dá tempo, um minutinho, dá tempo. É o seguinte, é só um último alerta, viu, Jean? Muito legal aqui, ó. Nenhum servidor da luz trabalha por vaidade do seu ego ou para fazer algum tipo de proselitismo espiritualista. O objetivo do seu serviço é o esclarecimento consciencial e assistência espiritual. Suas motivações não são personalistas, pois ele sabe que o todo é o verdadeiro senhor dos seus trabalhos. Nenhum trabalhador da luz pisará nos mais fracos do caminho e nem tripudiará sobre os que sabem menos, pois ele sabe que diante do grande arquiteto do universo, todos são iguais. Mestre ou neófito, ambos são espíritos em evolução. Ah, um trabalhador da luz jamais desrespeitaria os seus irmãos de jornada, pois, do contrário, ele não seria da luz. Gente, é isso aí. Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet ippb.org.br. Ok? Gente, domingo que vem a gente retorna. Jean, tudo certo aí? Obrigado aí pela ajuda, viu? Até mais, pessoal.